Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Minho em Antena. Está oficialmente inaugurado o Term Research Hub, Instituto de Cidade de Guimarães. A sessão contou com a presença do Primeiro-Ministro António Costa e da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Um edifício totalmente novo, com 2.900 metros quadrados, orçado em 10,8 milhões de euros, que integra o Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico e é já considerado um dos maiores polos europeus de investigação em engenharia de tecidos humanos e medicina regenerativa. O chefe de governo demissionário sublinha a importância de investir no conhecimento, de modo a que a economia portuguesa possa competir não apenas por oferecer produtos a preços baixos, mas também pela sua qualidade.
O desenvolvimento do país, há uns anos, compreendeu que a base do seu desenvolvimento assentava no conhecimento, que era o que permite desenvolver as qualificações e é aquilo que permite sustentar a inovação. E que se queremos ser um país mais competitivo, com empresas que gerem mais e melhor emprego, que consigam aumentar o seu nível de exportações, nós não podemos concorrer mais com base nos baixos custos e, em particular, nos baixos salários. Temos de ser capazes de competir naquilo que são os bens e serviços de maior valor que podemos produzir. E, por isso, é fundamental investir no conhecimento, porque o conhecimento está na base de tudo.
A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior elogiou o trabalho do cientista Rui El Reis, que será responsável por liderar o equipamento, que já é uma referência a nível europeu e internacional. Elvira Fortunato sublinha a importância desta infraestrutura para o país.
Estou convicta que, a partir de hoje, a Universidade do Minho é uma instituição diferente. E, acima de tudo, fica uma instituição mais forte, mais competitiva e o país, no seu todo, mais capacitado. Sendo a minha área científica dos materiais, muito embora mais na área dos semicondutores e microeletrónica, não posso deixar de relevar a importância específica destes outros materiais, designados por biomateriais, pois desempenham uma importância vital na área da saúde, em particular na medicina regenerativa e engenharia de tecidos, sendo que é uma das áreas prioritárias em termos europeus e internacionais.
O reitor da UMINHO, Rui Vieira de Castro, fala num dia feliz, contudo, este novo passo significa novos desafios para a academia.
É a verificação de que, de facto, serão hoje outras as condições que se oferecem a esta comunidade de investigadores. Comunidade essa que, em função daquilo que foi o seu trabalho, foi a qualidade da sua atividade, foi essencial para que se pudesse dar este novo passo. A verdade é que estamos já num outro patamar e a expectativa é que isso seja rentabilizado, aproveitado e que este caminho de qualidade possa continuar a ser prosseguido no futuro. Daí advindo, evidentemente, óbvios benefícios para a Universidade do Minho, evidentemente, mas também para a região onde estamos e para o nosso país.
A transferência de conhecimento entre o Term Research Hub e várias entidades vimaranenses, desde o hospital às empresas, mas não só, já está a ser estudada, sendo que a porta está também aberta para receber entidades externas através do estabelecimento de colaborações ou através da aquisição de serviços.
O Minho em antena.
O Ministro da Economia e do Mar garantiu todo o apoio ao projeto do novo polo da Universidade do Minho, apelidado Mar o Minho, Instituto Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia Marinha da Universidade do Minho. Há 10 anos que o município de Esponzente tem vindo a tentar dar uma nova vida à estação radionaval da Apúlia, desativada em 2001. No total, a autarquia já terá investido 1,5 milhões de euros em todo o processo de aquisição do terreno e elaboração do projeto do Mar o Minho. A estimativa é que sejam necessários agora entre 12 a 15 milhões de euros para criar este polo multidisciplinar. Questionado pela RUM sobre se já está garantida alguma linha de financiamento para concretizar este que António Costa e Silva reconhece como de interesse nacional, o ministro declara que o Portugal 2030 poderá ser uma das soluções.
Temos que encontrar todos os meios e soluções possíveis para ajudar a desenvolver e corporizar o projeto, porque o projeto é essencial para o país, para o futuro do país, para a estabilização dos oceanos, para o desenvolvimento de novas fileiras para a economia nacional, desde desde logo nas áreas da saúde, do bem-estar, das bioindústrias, enfim, do próprio ambiente, da alimentação.
Poderá ser a partir ainda do PRR ou muito provavelmente do Portugal 2030?
O PRR é difícil, porque o PRR está negociado com a Comissão Europeia, portanto qualquer alteração é mais complexa e mais difícil, mas estamos a começar o PT 2030, não vai haver uma solução única, vai depender dos múltiplos projetos e das maneiras como podem ser aproveitados no quadro do PT 2030.
Prestes a abandonar as pastas da economia e do mar, António Costa e Silva frisa, no entanto, que está a preparar a transição de vários projetos prioritários para o país, de modo a que, independentemente da cor partidária que governe Portugal a partir de 10 de março, pouca diferença faça no que toca à evolução e inovação da economia portuguesa.
A minha preocupação é fazer serviço público e é deixar uma pasta de transição muito bem preparada, não só nestes domínios, mas nos outros. Por exemplo, nós temos investidores internacionais que estão interessados em Portugal em grandes projetos na área das baterias, da produção de carros elétricos, de semicondutores. É também serenar e tranquilizar e desenvolver ao nível da pasta de transição e com o futuro governo todo o caminho que seja necessário, porque eu acho que isto são projetos, independentemente das lutas partidárias, são projetos de interesse nacional e nós temos que olhar sempre para o interesse nacional.
Em breve será firmado um acordo final entre o município de Esposende e a Universidade do Minho. O presidente Benjamin Pereira está convicto que entre 2027 e 2028 seja possível ter em funcionamento este novo ativo da região. Quanto a mecanismos, não põe de parte a possibilidade de contrair um empréstimo junto do Banco Europeu de Investimento.
Há fundos do Portugal 2030 que estão para serem, no fundo, criados os mecanismos para a sua distribuição. Há o PRR que nós, como eu disse na minha intervenção, eu não acredito que seja executado tal qual ele está definido neste momento, no tempo em que tem que ser executado, e portanto acreditamos que poderemos anunciar, para além de outro tipo de fundos, do e-grants, por exemplo, ou então da própria Comissão de Coordenação e da Fundação da Ciência e Tecnologia, ou seja, há muitos fundos de financiamento que podem ser alavancados, até porque ele é multidisciplinar, como eu disse, e, portanto pode ser agarrado a várias áreas e também pode ser faseado, portanto também não temos a pretensão, gostaríamos muito que assim fosse, mas se não for assim não haverá grande problema, que ele possa eventualmente ser faseado desde que seja funcional.
O projeto do Mar, o Minho, prevê a reabilitação dos antigos edifícios da Estação Rádio Naval, nomeadamente a cantina, habitações e piscina. Este último irá permitir a realização de testes a equipamentos, veículos subaquáticos e comunicações. Além disso, está prevista a construção de dois novos edifícios, um com 4 mil metros quadrados e dois pisos, onde irão nascer laboratórios. O segundo, com metade da dimensão, estará direcionado para a incubação de empresas, spin-offs e startups ligadas à economia azul, indústria alimentar, energias renováveis, cosmética e farmacêutica, mas também têxteis e design de produto.
O Minho em antena.
84 milhões de euros para 151 projetos. Este foi o financiamento que o Minho obteve nos programas Quadro de Referência Estratégica Nacional e Portugal 2020 em projetos de copromoção do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. No âmbito da publicação do aviso do novo quadro comunitário, a Reitoria da Academia Minhota acolheu, na passada sexta-feira, a iniciativa Portugal 2030 IID, Academia e Empresas, Desafios e Oportunidades. O evento, que contou com agentes do tecido económico, industrial e empresarial, mas também docentes e investigadores, teve como objetivo a exploração de possibilidades de colaboração. Eugénio Campos Ferreira, vice-reitor da Minho, destaca o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela instituição Minhota e garante a ambição de continuar a liderar e a contribuir para o desenvolvimento do tecido económico-social no Portugal 2030.
A Universidade de Minho tem tido um enorme sucesso no Portugal 2020, teve um enorme sucesso no Portugal 2020, é a instituição portuguesa com o maior número de projetos nesse programa quadro e, portanto, a nossa ambição é que neste novo programa quadro essa liderança, essa colaboração com as empresas, com a indústria, prossiga e, portanto, a nossa disponibilidade é total, portanto, de valorização do trabalho que é feito nos nossos laboratórios, portanto, investigação aplicada e, de preferência, neste quadro, com projetos de copromoção com as empresas.
A Reitoria da Minho acolheu na passada sexta-feira o evento Portugal 2030 IID, Academia e Empresas, Desafios e Oportunidades.
O Minho em antena.
Maria Fontão é a nova presidente do Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho, aluna do terceiro ano do mestrado em Medicina foi empossada na passada terça-feira. É com entusiasmo e sentido de responsabilidade que a aluna agarra este novo desafio. A Ruma responsável avança que um dos problemas apontados pelos alunos da área da saúde é o facto de o Minho não prestar qualquer auxílio nos custos de deslocação para realização de estágios. Uma situação que a nova presidente do NEMUM pretende alterar.
Isto é um problema que se estende a outros cursos para além do curso de medicina, mas a verdade é que desde sempre, na verdade, a Escola de Medicina está afiliada a 3 hospitais, o Hospital de Viana, o Hospital Guimarães e o Hospital de Braga, e principalmente quando estamos a falar do de Viana, que é mais afastado, há diversos constrangimentos que se impõem em termos de deslocações, o que às vezes compromete um bocadinho o estilo de vida e o bem-estar da nossa comunidade estudantil, e noutras escolas médicas há algumas soluções quando esse problema se verifica, e portanto consideramos que também deve ser uma bandeira prioritária que devemos investir nisto, nomeadamente junto da Universidade do Minho, para que o financiamento consiga suportar pelo menos parte dos gastos associados aos transportes.
Maria Fontão é a nova presidente do NEMUM.
O Minho em antena.
A criação de uma barreira florestal de até 5 metros entre campos e rios podem ajudar a diminuir em 30% os sedimentos e em 17% os nitratos e fósforo na água. Estes são os primeiros resultados do projeto Trees for Water, desenvolvido pelo Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da Uminho e que tem uma duração prevista de 18 meses. O trabalho está a estudar a bacia do Cávado, mais concretamente no concelho de Barcelos, junto de produtores de leite. Em entrevista ao Uminho IID, Cláudia Carvalho Santos explica os principais objetivos.
Fizemos um cenário em que teriam uma barreira para os ribeiros de até 5 metros. Poderá ser menos, mas no cenário está até 5 metros. O que nós obtemos na modelação hidrológica é uma eficiência de redução dos sedimentos de cerca de 30% e uma eficiência na redução dos nitratos e do fósforo de cerca de 17%. Ora, o que nós temos depois na parte da economia é a nossa economista a calcular os custos destas ações de florestação, quanto é que custa plantar uma árvore, a manutenção, porque sabemos que no primeiro ano é preciso regar estas árvores, e em termos de custos de oportunidade, o que é isto? Os custos de oportunidade são aquilo que neste caso o agricultor perde por ceder aquela parte do terreno.
Outra das vertentes do projeto passa por quantificar os custos e benefícios para a Águas do Norte, visto que com um corredor verde os recursos hídricos acabam por necessitar de um menor tratamento, logo deverá originar poupanças para esta empresa, que dá resposta a mais de 1 milhão de pessoas. O projeto deu origem também a uma startup de consultoria ambiental que recentemente venceu o concurso nacional H2O and Sustainability Innovation Hub. A ideia passa por atribuir créditos de água, ou seja, plantar árvores para mitigar os efeitos das ações nos ribeiros locais.
Pudesse fornecer serviços de análise às empresas, sejam elas agrícolas ou outras empresas de qualquer ramo, análise da sua pegada hídrica em termos de quantidade e em termos de qualidade. O objetivo seria reduzir essa pegada através da sua mitigação. E essa mitigação viria da plantação de árvores. Com o projeto que falamos anteriormente, nós já estamos a conseguir calcular essa eficiência ambiental, em modo muito grosso ainda, mas sabemos. Uma das grandes diferenças para estes créditos da água é que estes créditos deveriam ou devem ser mitigados localmente, enquanto que os créditos do carbono, muitas vezes nós compramos créditos, mas que são mitigados com floresta tropical. Aqui não, aqui teria de ser local, para ter o seu efeito local. Local nos ribeiros.
Cláudia Carvalho Santos foi convidada da última semana do Uminho IID, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em antena desta semana. Como sempre, temos encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.